No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Inscrições para o SISU terminam amanhã. São 56.422 vagas em oferta em 65 instituições públicas de educação superior. Para participar, é preciso ter feito o Enem 2015 e não pode ter zerado a redação. Cada estudante pode fazer até duas opções de curso. É possível acompanhar a nota de corte para ingresso na universidade pretendida e mudar as opções até o fechamento das inscrições. A UFMG não participa desta edição do Sistema de Seleção Unificada, já que todas as vagas da universidade foram ofertadas no primeiro semestre. As inscrições para o SISU são gratuitas. Informações em www.sisu.mec.gov.br.
Por dentro da UFMG.
Como as aulas de educação física podem ajudar na promoção da diversidade dentro da escola? Esse é o tema da 7ª reunião do PROEF, Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação Física Escolar da UFMG, evento que começa hoje na universidade. As informações na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Com o tema Educação Física Escolar, a diversidade cultural em questão, o seminário busca entender como a disciplina que trabalha com o corpo pode ser utilizada para promover o espaço mais plural dentro das escolas. Em relação a questões étnico-raciais, de gênero e sexualidade e da educação inclusiva. Muitos pesquisadores defendem que a questão da diversidade deve ser tratada já dentro dos currículos escolares. Essa discussão já vem há no mínimo 3 décadas e uma série de pesquisas envolvendo a educação física já foi desenvolvida. O cerne da discussão é a regulação dos corpos, que define o que é um corpo normal ou objeto e o que é mais ou menos humano. Mas o problema é que normalmente não há espaço para essa reflexão dentro das escolas. A professora da Faculdade de Educação da UFMG, Shirley Aparecida de Miranda, destaca que a retirada do termo gênero dos planos de educação e do texto da Base Nacional Comum Curricular não permite o desenvolvimento de uma prática escolar mais inclusiva.
O problema da base, me parece que ela responde a algumas questões da educação, que é a matematização e a alfabetização, desconsiderando que esses aspectos de conteúdo, eles não existem só no conteúdo. Não há espaço para pensar a diversidade, sobretudo a diversidade cultural, e também não me parece que haja espaço para uma reflexão curricular mais interessante, porque o currículo não se esgota naquilo que se ensina. O currículo tem a ver com todas as práticas da escola e práticas extraescolares também, né?
A professora do Departamento de Educação Física e Humanidades da Escola Estadual de Campinas, Helena Altman, ressalta que é preciso olhar para a educação física como uma atividade pedagógica com participação importante na formação dos alunos. Além disso, precisa ter conhecimento sempre renovado, como ocorre com outras disciplinas, como a matemática. Como exemplo, a professora cita uma pesquisa que constatou que entre estudantes do ensino fundamental da região metropolitana de Campinas, o futebol é a segunda modalidade esportiva mais praticada por meninas e a primeira pelos meninos. Mas apesar de estar no segundo lugar, ainda é um esporte dominado pelos meninos. A cada 85 meninos que jogam futebol fora do horário da educação física, 15 meninas jogam. Esse número mostra que professores de educação física não podem dar aulas sobre o futebol de maneira homogênea, como afirma a professora.
Se eu vou trabalhar com futebol enquanto conteúdo de educação física, eu não posso trabalhar de uma forma homogênea, né? Porque as habilidades, os conhecimentos são muito diversificados por conta dessa experiência fora do espaço da aula. Então, enquanto professor, né, seria importante eu conseguir contemplar essas diferenças na minha atuação pedagógica, que propicie, né, para aqueles que não têm esse domínio dessa habilidade, que eles possam evoluir nela, né? E, ao mesmo tempo, alguém que, bom, já domina essa habilidade, talvez ele possa, na educação física, se apropriar de outras, né, dimensões.
A professora Helena Altman destaca ainda que a educação física é um espaço propício para o questionamento de padrões de gênero e de práticas sociais.
À medida que eu mudo o conteúdo da educação física, eu mudo de uma forma bastante interessante a dinâmica das relações. Se eu estou numa dinâmica de um jogo, se eu mudo um conteúdo para uma experiência de dança, por exemplo, a relação deixa de ser uma relação competitiva para ser uma relação da complementariedade. Então, acho que são espaços ricos, assim, para trabalhar com relações de gênero, né? Que pode significar única e exclusivamente as pessoas se relacionarem, né? Meninos e meninas entrarem em relação dentro de um espaço pedagógico como uma aula.
A 7ª edição do PROEF, Educação Física Escolar, a Diversidade em Questão, começa logo mais ao meio-dia. As atividades vão até sexta-feira no auditório da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no Campus Pampulha. O evento é destinado a professores de educação física e, para participar, é preciso ter feito inscrição. Informações em www.eeffto.fmg.br. Repetindo, www.eeffto.fmg.br. Repórter Maria Dulce Miranda.
Agora vamos a um giro pelas pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
PUC Rio de Janeiro, em parceria com outras instituições, desenvolve sensor óptico para detectar câncer de colo do útero. Tecnologia pode reduzir o uso da biópsia, exame considerado mais invasivo. Projeto ainda está na primeira fase. Doença infecta pelo menos 15 a cada 100 mil mulheres. Federal de Santa Catarina desenvolve curativo cicatrizante com compostos bioativos presentes em cascas de banana orgânica. Segundo os pesquisadores, nos testes realizados com camundongos, a eficiência do tratamento de lesões foi maior que o de curativos tradicionais. Pesquisa da Federal do Piauí mapeia áreas de ocorrência da malária no estado por meio de estudos de fatores ambientais de risco que contribuem para sua transmissão. São analisados hábitos dos vetores, comportamento das pessoas e profissões que contribuem para a contração da doença. Na Universidade Federal do Amazonas, pesquisadores usam fungos amazônicos para desenvolver coagulantes para a indústria de laticínios. O produto é utilizado para tornar o leite mais consistente e fabricar queijos e pode ser uma alternativa mais barata em relação aos coagulantes de origem animal.
Ciência de Minas.
A esquizofrenia é um transtorno mental grave caracterizado por comportamento desorganizado, delírios e disfunções nos órgãos dos sentidos, o que pode causar alucinações. A doença afeta mais de 21 milhões de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O transtorno tem um subtipo grave, é a chamada esquizofrenia refratária, em que os pacientes não respondem aos tratamentos com antipsicóticos convencionais, o que ocorre em cerca de 30% dos pacientes com a doença. Os portadores de esquizofrenia refratária fazem uso de um outro tipo de psicótico, o clozapina. Os efeitos adversos comuns dos pacientes tratados com clozapina são o ganho de peso e alterações metabólicas no colesterol e glicemia, por exemplo. Uma dissertação de mestrado do curso de enfermagem da Universidade Federal de São João del Rei investigou na região de Divinópolis, no centro-oeste de Minas, a relação entre pacientes com esquizofrenia refratária tratados com clozapina, sua qualidade de vida e se os efeitos da medicação se relacionam com a chamada síndrome metabólica. Essa síndrome é um conjunto de fatores de risco para doenças cardíacas, derrames e diabetes mellitus tipo 2, causada por excesso de peso, inatividade física e mais frequente em pessoas com esquizofrenia. O autor do trabalho, o mestre em enfermagem Pedro Henrique Freitas, aponta os principais resultados do estudo.
O principal resultado desse trabalho é que nós encontramos uma prevalência considerada alta, que foi de 47,2% e com predomínio entre as mulheres. As mulheres representaram 58,8%. Da relação à prevalência de síndrome metabólica. Além da questão da internação psiquiátrica anterior, estiveram relacionadas à questão da síndrome metabólica. No Brasil, na América Latina, estudos envolvendo a questão da síndrome metabólica em pacientes com esquizofrenia refratária não é escassa.
Outra conclusão, vida social e exercícios físicos melhoram qualidade de vida de pacientes com esquizofrenia refratária.
Além da gente definir a prevalência de síndrome metabólica e mostrar que ela pode estar associada à questão do sobrepeso e obesidade, o uso de medicamentos e da internação psiquiátrica, nós também avaliamos a qualidade de vida. Os pacientes, de maneira geral, apresentaram uma qualidade de vida muito comprometida, com o maior prejuízo no domínio das relações interpessoais, da relação com a sociedade, das atividades comunitárias. E também chegamos ao resultado de que a prática de atividade física, a renda familiar acima de 3 salários mínimos e possuir filhos, né, mostraram-se como fatores associados a uma melhor qualidade de vida desses pacientes.
Por trás dos resultados, como foi feita a avaliação dos pacientes?
Nós avaliamos 72 pacientes com esquizofrenia refratária da nossa região, que envolve 55 municípios, e nossa amostra chegou a 72 pacientes. Nós avaliamos parâmetros para a gente definir se a pessoa tinha ou não a síndrome metabólica, pressão arterial, a circunferência da cintura, a amostra de sangue para avaliar a glicemia de jejum, os níveis de triglicérides e HDL colesterol, que é tido como bom colesterol. Além disso, nós aplicamos uma escala de qualidade de vida, também aplicamos um questionário para ver a questão da sociodemográfica dos pacientes.
O estudo da UFSJ sugere que seja realizada a prevenção primária de síndrome metabólica nos pacientes com esquizofrenia, com estratégias de acompanhamento nas unidades de saúde, grupos de atividades físicas e rotina de inclusão na comunidade. Além disso, os pesquisadores defendem a criação de políticas públicas voltadas para a qualidade de vida desses pacientes. Segundo dados da OMS, uma a cada 2 pessoas vive com esquizofrenia sem receber os cuidados necessários para a condição. Antes de encerrarmos essa edição, vamos aos processos seletivos abertos para docentes nas instituições mineiras de ensino superior.
Concursos.
Terminam hoje as inscrições para uma vaga para professor substituto na Faculdade de Letras da UFMG, para atuar na área de Linguística Aplicada. Necessário ter licenciatura em língua inglesa, com mestrado ou doutorado em Linguística Aplicada. Edital disponível em www.letras.ufmg.br. Departamento de Economia Rural da Federal de Viçosa está com uma vaga aberta para professor adjunto, para atuar na área de Economia Internacional. Necessário ter doutorado em Economia, Economia Aplicada, Economia Rural ou Economia Agrícola. Inscrições vão até o dia 12 de junho. Acesse o edital em www.ufv.br. Também na UFV, uma vaga para professor substituto no Departamento de Química, para atuar na área de Química Geral e Química Analítica. Necessário ter graduação em Engenharia Química, Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos ou áreas afins. Inscrição somente até esta sexta. Edital disponível em www.ufv.br.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um ótimo dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.